Hello, bem-vindos a mais um Eleve Podcast. Hoje estou sozinha falando com vocês, mas porque eu e a Mia, a gente teve uma ideia esses tempos atrás de, às vezes a gente tem tópicos e comentários sobre coisas aleatórias, e por que não gravar cápsulas de podcasts? E essa talvez seja a nossa primeira cápsula, não sei. Mas eu tava aqui de manhã pensando nisso e falei, por que não gravar e compartilhar algo que eu tô passando, mas que também Deus tem me ministrado. E decidi simplesmente pegar o celular e gravar. Estou aqui, depois de 2 cafés tomados, numa manhã de terça-feira. Meu Lakers ganhou o jogo 4 ontem, então assim, é um bom dia pra se conversar. Mas enfim, sem me expor muito, que já é difícil porque eu sempre me exponho aqui, hoje eu acordei com um sentimento de medo. E eu sei que, de alguma forma, você que tá ouvindo, você vai se identificar em alguma esfera, em alguma área da sua vida. Então é por isso que eu decidi compartilhar, talvez. E ontem eu tava, queria dizer que eu tava lendo, mas eu tava no TikTok e um vídeo passou pela minha For You. E falava sobre coragem, né? E falava assim, tem momentos na nossa vida que a gente precisa só de 20 segundos de coragem. Sabe aquela coisa de você dar aquele passo e falar, caramba, fiz. Agora não tem como voltar atrás, é isso. E o medo, ele vai ter que lidar com a minha escolha. E eu tô me sentindo nesse lugar. E hoje de manhã, eu acordei, sabe quando você, não sei se você é muito da manhã, eu sou muito da manhã, né? Eu acordei 5 horas, não conseguia mais dormir, e eu falei, quer saber? Vou levantar, vou fazer minhas coisas. E a primeira coisa que eu li foi Salmo 56, 3, 4, que diz, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal. E eu comecei a refletir sobre isso, sabe? Que eu tô com medo de várias coisas que estão à frente da minha vida, enfim, do que tá acontecendo no momento. Mas a primeira coisa que, assim, é um instinto natural meu, e que bom que eu cultivei esse hábito, é sempre olhar pra Deus. E isso não tirou o meu medo, sabe? Assim, isso não, instantaneamente, ele não produziu nada contrário ao que eu já estava sentindo. Mas me fez me assegurar em algo, né? Tipo, eu comecei a olhar com uma nova perspectiva pro meu sentimento. E isso assim, algo gradual, né? Eu acho que ninguém consegue ficar sem medo do nada. Enfim, o que eu tenho vivido nessas últimas semanas tem sido uma coisa muito louca. E talvez esse podcast seja bem random, tá? Bem aleatório, bem randômico, mas assim, eu queria compartilhar do meu coração e se você quer ouvir, fica aí. Uma coisa que tem sido difícil lidar é essa coisa do desconforto, sabe? Parece que às vezes Deus, ele sabe que eu gosto tanto da minha zona de conforto que ele precisa me chutar pra fora da zona. Precisa me chutar pra fora da minha zona de conforto. E o louco é, quando você sabe que é Deus no processo, você sabe que é Deus te colocando no deserto e não você se colocando no deserto, você sabe que ele vai prover. E quando você entende isso no espírito, você entende que é pro seu crescimento. A gente já falou diversas vezes aqui no podcast sobre processos, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de processos. Eu tenho que parar de falar isso, porque assim, Deus deu de processos. Mas, brincadeira. Mas quando você tem essa perspectiva, esse entendimento que estar nesse lugar é a vontade do Senhor, mesmo quando vem a tempestade, você não tem um abalo emocional, sabe? Você pode ficar triste, você pode ter medo, você pode ficar ansioso, mas no final do dia você vai olhar para Deus. E isso basta, né? Aprender e ter esse hábito de olhar para Deus. E assim, eu sei que existem medos muito piores, tá? Muito extremos, tipo, sei lá, uma mãe perder um filho, medo da morte. Enfim, eu entendo que existem medos, vamos dizer, medos piores, tá? Mas na nossa vida, nós vivemos com medos, eu vou dizer normais, né? Sei lá, mudança de vida, né? Então, sei lá, mudar de carreira, terminar um relacionamento, deixar o seu país, sei lá, ter uma conversa difícil com alguém, encerrar ciclos viciosos, ou até mesmo escolher entre o que você ama e o que as pessoas esperam de você, esse medo, né, de ser julgado. Enfim, vários medos que eu poderia citar aqui, vários que eu mesmo estou sofrendo agora. Mas uma coisa que desde o início, e quando eu comecei a pensar sobre, eu falei, eu preciso conhecer a vontade de Deus para minha vida. Sabe, eu sinto que a nossa identidade é como se fosse a vela do barco. Sabe, eu tô muito na simbologia hoje, né? Tô sendo simbólica. Como que é o nome disso? É simbólica? Sei lá. E eu nem sei se esse é o nome certo da palavra que eu quero falar. Mas a parada lá que o vento bate. Acho que é a vela. A sua identidade é a sua vela. E é isso que faz única a sua trajetória. Sabe, muitas vezes a gente fala aqui sobre autenticidade, né? E ser autêntico é muito difícil, porque você não tem muitas vezes um norte ou um exemplo que deu certo muitas vezes, né? Não existe um padrão para algo que é único. Então, você precisa encontrar esse lugar no Senhor. E eu sinto que você sendo a sua identidade, sendo essa vela, é o vento que vai mover, e o vento é de Deus. Esse é o mover de Deus na sua vida. Então, quando você entende esse lugar, de novo, você para de se comparar com a trajetória dos outros, você para de ficar ansioso em sempre olhar para as pessoas e buscar a aprovação delas. Isso acho que deixa de lado muitas das nossas inseguranças, mas você compreender, até você chegar nesse lugar, existem muitos medos. O medo de ser diferente, o medo de ser julgado, o medo de não dar certo, o medo de não ter tempo suficiente para provar algo para você mesmo, o medo de decepcionar. Meu, sério, quantos medos a gente não enfrenta todos os dias por buscar aquilo que a gente ama? E eu sei que vai parecer muito coach que eu vou falar agora, tá? Se prepara. Mas assim, o nosso maior medo devia não. Perdão. O nosso maior medo devia ser não atingir o propósito de Deus nas nossas vidas diariamente. E se eu falo que eu quero ser uma pessoa autêntica, eu preciso ser autêntica nas minhas decisões hoje. Se eu quero ser uma pessoa corajosa, eu preciso ser uma pessoa corajosa hoje. Sabe aquela coisa dos pequenos passos, dos pequenos começos, as pequenas entregas até as maiores entregas. Eu comecei a sentir isso nesse momento, sabe? Eu falei, puxa, eu fui muito consistente em muitas coisas na minha vida. Muito por ser japonesa, eu acho. Tipo assim, muito da minha cultura, sabe? Mas eu preciso sair da minha zona de conforto se eu falo que eu quero ser uma pessoa extraordinária, por exemplo. Eu preciso enfrentar esses pequenos medos para que eu encontre o lugar que Deus espera de mim, sabe? Então, eu acho que a minha, vamos chamar de dívida, mas não é uma dívida. A minha dívida hoje é comigo mesma, sabe? Tipo, Carol, se Deus já te falou que você vai chegar em certo lugar, você precisa começar a agir como tal. E isso em todos os ramos e esferas que você pode estar vivendo hoje, sabe? Se você quer ser um diretor de uma empresa um dia, você precisa agir como tal hoje. Né? Você precisa tomar um posicionamento diferente do que a pessoa do seu lado. Falando do mundo corporativo competitivo, né? Você precisa sim se destacar, mas com um propósito, não só em se destacar, com um propósito em eu sei qual é a meta da minha vida, não que eu esteja competindo com a pessoa do lado só por competir, né? Você tá ali não para vencer do outro, você tá ali para atingir a sua meta e que, consequentemente, você vai superar o outro aí nesse cargo, enfim. Não sei se deu para entender, mas assim, na minha cabeça tá fazendo sentido. Quando eu for ouvir esse podcast daqui 5 anos, eu vou me entender, eu acho, espero. Mas o que eu creio mesmo é que quando você conhece a vontade de Deus para sua vida, a sua identidade é bem firmada. Tô gripada, tá, gente? Perdão. E onde existe essa vontade do Senhor, existe também favor do Senhor. E isso facilita as coisas, tá? Quando você vê que você não tá sozinho no negócio e que Deus, ele tem um fim para esse processo, cara, ele faz acontecer. E eu tenho provado muito disso. Do tipo, Deus estabeleceu algo, uma meta na minha vida, eu me submeti a esse processo com ele, eu sei que ele vai fazer. Isso é uma confiança que eu não consigo explicar. Isso é aquela paz que gera uma ação, sabe? É uma paz que gera uma ação. Isso ficou muito comigo, na minha, assim, enquanto eu tava pensando sobre medo, enfim. Eu falei, cara, é normal o caminho me dar medo. Sabe, não é nada de atípico e anormal você sentir medo na mudança. Isso é completamente normal. Porque isso nos faz questionar a zona de conforto e tudo aquilo que a gente conhece. Mas quando existe uma paz sobrenatural, ela gera uma ação natural de confiança. E eu tava até lendo, inclusive recomendo, um aplicativo. Esqueci o nome agora, mas eu coloco aqui na descrição. E o Craig Groeschel falava assim: nunca deixe que a presença da tempestade faça você duvidar da presença de Deus. E, meu, é isso. Eu não posso deixar que as coisas externas, exteriores... Ai, gente, são 9 da manhã, eu ainda tô meio cansada, tá? Eu não posso deixar que isso me impeça de ver o Senhor. E essa deveria ser a nossa maior preocupação, sabe? Em não ser constante na presença de Deus. E lá em Marcos 4, fala sobre Jesus acalmando a tempestade, né? E eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia, eu fico me colocando em todos os cenários possíveis. Principalmente quando são os discípulos, né? E nesse texto, nessa passagem, fala que eles estavam num barco. E tinha outros barcos também que acompanhavam Jesus. E eu também fiquei pensando, mano, se o barco com Jesus dentro estava tenso, imagina os barcos sem Jesus, né? Mas enfim. E fala que levantou um forte vendaval e as ondas se levantavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, de boa. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completar. E fez-se completa bonança. Primeiro, que eu seria o discípulo que não ia querer acordar Jesus na hora. Eu ia falar assim: gente, a gente precisa dar um jeito. Eu fico me colocando nessas situações, gente, enfim. E eu ia falar: vamos pegar um balde, vamos tirar essa água aqui do barco, vamos tentar dar um jeito. E do tipo, eu ia tentar fazer por minha conta. E logo, logo eu ia ficar morrendo de medo e ia me unir a todos os outros discípulos. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ficaram até mais com medo, né, de Jesus, no bom sentido, do que da tempestade. Mas a frase que me pegou aqui é que Jesus falou: ainda não têm fé? E eu me encontrei nesse lugar, assim, vamos dizer, a partir da metade do ano passado, eu me deparei com essa frase: ainda não tem fé? E assim, gente, eu tenho 27 anos, eu sei que a minha vida ainda tem muita coisa para acontecer, mas até onde eu cheguei, às vezes eu olhei para mim mesma, na situação que eu estava, que estou, e olhava para dentro de mim e falava: cara, Carol, como que você ainda não tem fé? Sabe, como que você ainda não entendeu quem é Deus? Isso é uma cobrança pessoal, você não precisa ter essa cobrança, né? Acontece, altos e baixos aqui, como qualquer ser humano. E eu falei: puxa, eu preciso entender mais sobre a minha fé. E eu preciso construir e gerar mais fé dentro de mim. E de novo, isso é um processo, isso é gradual. Mas como que eu posso gerar isso de uma forma intencional? E eu encontrei que, assim, a moral dessa história para mim é que a fé, ela é resposta para muitos dos nossos problemas, se não todos. E tá tudo bem você ainda não ter fé suficiente para viver isso. Porque, de novo, a gente aprende. Sabe, as pessoas que hoje você talvez tem como referência, elas precisaram naturalmente crescer isso nelas para que o sobrenatural de Deus viesse e desse o upgrade, sabe? Mas a minha responsabilidade é reconhecer e conhecer Jesus em meio a todos esses problemas. Até que eu possa dormir em paz do lado de Jesus ali no barco, na tempestade, e falar: eu sei com quem eu tô. Eu acho que essa é a fé que eu queria ter, e ser essa discípula ali no barco. Do tipo, meu, se Jesus tá ali dormindo, tô com ele, entendeu? Do tipo assim, eu vou fazer o que ele tá fazendo, porque eu tenho fé em quem tá do meu lado e quem luta por mim, né? Enfim, e daí eu comecei a meditar sobre. E eu sou uma pessoa prática, então eu falei: como que eu posso gerar fé? E eu encontrei cinco pontos. Cinco, não vou chamar de passos, mas se você quiser chamar de passos, é em como eu posso gerar essa fé de forma intencional. E a primeira coisa que tem que vir na minha mente, acredito eu, é a palavra. Palavra de Deus, né? Romanos 10, 17 fala: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Meu, não adianta nada eu basear a minha fé e tentar perseguir a minha fé simplesmente por pregações ou por conselhos. Eu preciso entender que a única verdade que eu tenho é a palavra do Senhor. E como eu falei hoje de manhã, o meu primeiro instinto foi ir para Deus, foi ir para a palavra de Deus. Então, ouvir a mensagem. A segunda coisa, aprender a ouvir e não ver, né? A gente sempre fala isso sobre fé, né? Mas aprender a ouvir e não ver. Em 2 Coríntios 5, 7 fala: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E isso é uma coisa que eu tenho treinado bastante, sabe? É você pisar no chão sem ver ele, né? E antes de você pisar, na verdade, é você ouvir de Deus que é para você pisar. Então, muitas vezes a gente tem situações em que a gente tem opções, né? A gente não sabe para onde ir, não sabe qual caminho seguir, mas quando você ouve a voz do Espírito Santo e você toma essa ação, você sabe que é ele. Cara, não importa o que você não tá vendo, literalmente, o que importa é obedecer. E é isso. Não vou nem prosseguir, senão eu vou me embananar. Terceiro ponto: reconhecer o Senhor. Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Cara, hoje em dia eu tenho buscado reconhecer o Senhor em todos os lugares da minha vida, dos pequenos lugares, médios lugares e grandes lugares. É entender a vontade dele, reconhecer ele no meu momento de vida, sabe? A vida tá acontecendo agora e eu preciso reconhecer isso. Enfim, quarto, identidade. 1 João 5,4: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu não vou ser repetitiva em reconhecer a identidade. Quinto ponto e último: fortaleça o seu próximo. 1 Tessalonicenses 3,7: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Cara, eu acho que criar e gerar fé é você compartilhar dela, né? Ontem eu tava conversando com a Luísa, e a gente estava falando sobre as nossas vidas. E ela estava até me mostrando o caderno dela de profecias, enfim, a gente estava compartilhando disso. E enquanto ela falava, enquanto a gente lia aquelas palavras, eu me enchia de fé daquilo que Deus já cumpriu na vida dela, sabe? E quando a gente compartilha, parece que realmente aumenta o negócio, sabe? E isso me deixou muito animada. Me deixou assim. Porque aquilo que ela estava me mostrando eram coisas que Deus já havia falado, ela já havia passado e já havia se cumprido. E quando a gente vê o ciclo se fechando, faz todo sentido e é lindo e é maravilhoso, né? A gente dá glória a Deus. Mas quando a gente só tem a palavra, não tem nem o processo e nem o fim dela, nesse meio existe muito medo. Então, quando a gente compartilha de fé, a gente vê o que Deus já fez, é muito importante para aumentar e encorajar a nossa fé. E é isso que eu aprendi, estou aprendendo. Meu medo não passou, mas ele vai passar, porque eu sei quem está comigo. E essa é a certeza que eu tenho, essa é a certeza que eu me asseguro, é de que eu estou no barco e Jesus está ali. Não sei o que ele está fazendo agora, se ele está dormindo, se eu devo descansar junto com ele, se eu devo pegar o mastro, mas não, vou deixar isso para ele, que ele fique no controle. Eu só quero estar ajustando as velas junto com ele, sabe? Enfim. Mas é importante a gente se lembrar que a vida tá acontecendo agora, né? De novo, não quero ser coach nem motivacional. Mas a vida tá acontecendo agora. E ela não vai acontecer só quando a gente estiver mais motivado, quando a gente tiver mais dinheiro, ou quando a gente tiver mais tempo, ou menos ocupado. A vida é isso agora, e os medos estão acontecendo agora, mas que a sua fé também possa estar sendo gerada agora. Então, é isso. Não sei se fez sentido alguma coisa que eu falei, mas é isso que eu tenho para falar, é isso que eu tô vivendo. Então, é isso, gente. Deus abençoe vocês. Ah, o nome do aplicativo é Glorify, lembrei, mas eu vou deixar aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, compartilhem. E é isso. Bye!